Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?
Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.
No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry.
In that case, I pronounce you lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Ou então usando o equipamento de proteção individual de forma incorreta. O José Lourenço Neto é autônomo e estava de máscara, mas tirou um pouco na hora de conversar com a nossa reportagem. Ele explicou que com a máscara fica mais difícil para respirar enquanto pedala.
Quando
Lucky Land Casino, asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky?
Lucky? In line at the deli, I guess?
Aha, in my dentist's office. More than once, actually.
Do I have to say?
Yes, you do.
In the car, before my kids' PTA meeting.
Really?
Yes.
Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
I never win and tell.
Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Tá, lugares que não tem ninguém, eu até abaixo um pouco para respirar, porque é desconfortável mesmo. Não tem como.
O infectologista Alexandre Barbosa entende quem diz que a máscara dificulta a respiração. Por isso, ele indica aquelas com tecido mais confortável e próprio para a prática de exercícios. O que não pode, segundo ele, é ficar sem.
Durante a atividade do ciclismo, você pode, por exemplo, cruzar com uma pessoa que esteja vindo no sentido contrário, essa pessoa não está usando a máscara e expelir gotículas, e mesmo a gente sabe, né, que em atividades físicas, você expele mais gotículas pela questão de você arfar, de você respirar mais forte.
As ciclofaixas funcionam aos domingos e feriados, das 7 da manhã até as 4 da tarde. 10 horas.
Repita.
10 em ponto.
E termina aqui essa edição do nosso Jornal da Manhã. Ouvinte e espectador, mais uma vez, obrigado pela sua audiência. Continue aqui com a nossa programação. Uma boa semana. Não se esqueça, baixe o Panflix. Todo o conteúdo da Jovem Pan e do Jornal da Manhã no Panflix. Até amanhã, Kalina.
Até amanhã, Thiago. Obrigada por hoje. Obrigadão, ouvintes e espectadores, pela audiência. E, é claro, o respeito. Amanhã a gente volta a se encontrar. Tchau, tchau.
Step into the world of power, loyalty, and luck.
I'm gonna make him an offer he can't refuse.
With family, cannolis, and spins mean everything.
Now, you wanna get mixed up in the family business.
Introducing The Godfather at ChumbaCasino.com. Test your luck in the shadowy world of The Godfather slot.
Someday, I will call upon you to do a service for me.
Play The Godfather, now at ChumbaCasino.com.
Welcome to the family.
VGW Group, no purchase necessary. Void where prohibited by law. See terms and conditions, 18 plus.
Jovem Pan Morning Show. Oferecimento Loja 100, 68 anos. Construindo novas lojas para gerar novos empregos. Porque o futuro vai ser nota 100. Loja 100, ainda bem que tem.
Jovem Pan Morning Show.
Fala, excelência! Bom dia para você que nos acompanha aqui na programação da Rádio Jovem Pan, Rádio que virou TV. Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas. Nós estamos aqui, diretamente dos estúdios da Panflix em São Paulo, iniciando mais um Morning Show nesta segunda-feira, dia 20 de julho de 2020. E mais um programa, mais uma revista eletrônica que você sabe muito bem, tem tudo aqui. Política, entretenimento, música, debate, discussão, sempre em altíssimo nível e primando pela democracia e pluralidade de ideias. Tamo junto até às 11h30 da manhã e queria te fazer um convite. Fique com a gente até lá. Gente, olha só. Tem quatro letrinhas que sempre rondam o noticiário político, que causam arrepios na população brasileira. Pois é, vocês já devem saber do que eu tô falando, né? Da CPMF. pois o tributo extinto em 2007 reapareceu no debate político em meio à perspectiva do governo entregar ao Congresso, nesta semana, a proposta da reforma tributária. Mas será mesmo que a equipe econômica do presidente Jair Bolsonaro, liderada pelo ministro Paulo Guedes, irá resgatar um imposto tão polêmico? É isso que a gente debate hoje no Morning Show, que também traz para você a história do desembargador machão que humilhou agentes da Guarda Municipal de Santos por se recusar a usar máscara. A chapa Boulos e Erundina para a Prefeitura de São Paulo e um bate-papo bem legal com o empresário e apresentador Roberto Justus, que está preparando o retorno do reality show O Aprendiz. Sejam bem-vindos todos no rádio, no YouTube e na Panflix. O Morning Show está no ar. E está no ar aqui diretamente dos estúdios da Panflix com esses dois gênios dessa bancada, esses dois que eu tenho baita de um orgulho de fazer o programa com eles. Eu fico feliz quando eu não estou sozinho aqui com o Adriles. Bom dia, Vini!
Bom dia, Paulo Matias. Fico muito honrado de poder estar ajudando você nessa missão de dividir, de compartilhar esse estúdio aqui com o Adriles Jorge, que se não se comportar hoje, Paulo, vai ser demitido pro Roberto Justus, viu?
Tudo bem com você, seu Adriles? Como é que foi de final de semana, hein?
Foi ótimo. Passei 48 horas com você. Extraordinários. Agora a gente tá
louco
aqui nessa aglomeração saudável, consciente, distanciada. Menos do Vini, que está imune. A gente pode abraçar, beijar
não,
e aglomerar
gostoso. Não, senhora.
Que maravilhoso. Já vejo o nosso intelectual querido por aqui, Joel Pinheiro da Fonseca. Tudo bem com você, Joel?
Meu coração arde de desejo de estar aí junto de vocês. Um bom dia.
Bom dia, querido.
O que te impede de vir?
Olha só, já começamos um debate. O que impede, hein, Joel?
Faltou a indicação lá. Do andar superior aí.
Imagina, eu, imagina.
Toma cloroquina e vem, meu bem.
Vem tomar cloroquina com
toma
a gente, Joel.
Vem, toma cloroquina e vem.
Paulinha, minha abelha rainha, tudo bem com você? Como é que foi de final de semana? Me conta qual que é a hashtag de hoje.
Olha, a hashtag de hoje é hashtag Justus no Morning, porque afinal, Roberto Justus no Morning Show, e vocês podem participar indicando alguém para ser demitido, brincadeira. Vocês podem participar aqui trazendo a opinião de vocês para todos esses assuntos que farão parte do Morning Show de hoje, hashtag Justus no Morning.
Muito bem, hashtag Justus no Morning, esperamos a participação de vocês aí nas redes sociais, junto com a gente aqui no Morning. E olha, vocês por um acaso se lembram da CPMF? Bom, os mais novos podem não lembrar, mas quem tem conta em banco há mais de 13 anos sabe muito bem do que eu estou falando, não é mesmo? O tributo criado em 1994, no governo Itamar Franco, era cobrado toda vez que uma pessoa fazia uma movimentação bancária. Ou seja, toda vez que entrava ou saía dinheiro da conta no banco. Era sempre assim, um saque em dinheiro, uma transferência bancária, um pagamento com cartão de débito, de uma fatura ou de um boleto e por aí vai. Agora, gente, com a possibilidade do governo entregar finalmente a proposta da reforma tributária ao Congresso Nacional, o tema voltou à discussão. Após o ministro Paulo Guedes defender a criação de um imposto sobre transações digitais, o presidente Jair Bolsonaro apoia a medida, mas rejeita qualquer comparação com a antiga CPMF. Vamos ver mais detalhes na reportagem do Levi Guimarães.
O presidente Jair Bolsonaro defendeu a recriação de um imposto sobre transações financeiras nos moldes da antiga CPMF. A ideia é estudada pela equipe econômica do Planalto e viria junto com outras propostas, como a desoneração das folhas de pagamento das empresas, mas ainda enfrenta resistência no Congresso. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, já falou que não aceita a criação de novos tributos. A maioria dos líderes partidários tem a mesma posição. Bolsonaro segue recluso, já que o último teste dele para a Covid-19 deu positivo. O presidente disse se sentir bem. Ao sair para ver o hasteamento da bandeira no Palácio da Alvorada, Bolsonaro deu comida às emas que vivem no gramado da residência e depois interagiu com apoiadores separados pelo espelho d'água. Questionado por uma apoiadora, ele não quis dizer se é a favor ou contra a recriação do imposto, mas disse que a situação dos empresários no Brasil precisa melhorar.
Não pergunte se eu sou favorável, não, porque eu já esqueci. É maldade essa pergunta. É maldade. A proposta do Paulo Guedes visa desonerar a folha de pagamento.
O presidente voltou a defender a reabertura do comércio pelo país, dizendo que governadores e prefeitos sufocaram e mataram a economia com as medidas de isolamento social. Ele também reforçou o argumento do ministro da Economia, Paulo Guedes, de que a eventual recriação de um imposto sobre transações financeiras pode facilitar a criação de empregos após a pandemia. A proposta deve entrar em uma fase posterior da reforma tributária. O ministro Paulo Guedes prometeu ir amanhã à residência do presidente do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre, para entregar a primeira parte do projeto, que deve começar com temas consensuais, como a unificação de impostos federais, estaduais e municipais. De Brasília, Levi Guimarães.
Muito bem, vamos debater então essa história da CPMF aqui com o Joel e com o Adriles. Ô Adriles, eu já queria começar pedindo para que você me respondesse uma dúvida, que eu acho que não é só minha, mas também dos nossos ouvintes e dos nossos espectadores. Esse novo imposto é CPMF ou não é?
É um imposto sobre transação financeira, é uma CPMF genérica, né? Um era sobre transações bancárias, o e-commerce agora, o comércio virtual, digital, está crescendo exponencialmente e o governo está de olho nesse nacho. É complicado, né? O endividamento por causa desse isolacionismo sem método que a gente tanto debateu aqui vai deixar o governo endividado. E governo endividado, quem paga a conta é o contribuinte. Agora, é uma medida antiliberal, né? Você sobretaxar mais uma vez a população em nome de uma suposta troca para desonerar a folha de pagamento das empresas. Eu acho que não tem que fazer, tem que desonerar a folha de pagamento, mas não tem que trocar por nada. O que a gente tem que fazer é uma reforma tributária justa, é um vespeiro. Eu, se fosse o Guedes, faria o seguinte: espera o Legislativo apresentar a sua reforma, parece que ele vai apresentar amanhã, unificando impostos, é uma medida ótima, mas sempre vai encontrar algum tipo de resistência burocrática. A reforma da tributária encontra resistência de prefeitos, governadores, deputados, interesses vários. Eventualmente, o que deveria ser feito é exatamente isso: espera a reforma do Legislativo, essa nova CPMF não vai passar, não tem a menor chance. Eventualmente, isso pode onerar demais o contribuinte, que já está cansado. Essa conta do isolacionismo chegou e vai chegar muito mais forte na população, e a gente tem que fazer uma reforma tributária seguida de uma reforma administrativa. Senão uma coisa depende diretamente de outra. O que o governo tem que fazer não é aumentar a arrecadação, é melhorar a ação da arrecadação, fazer com que o tributo chegue exatamente para serviço contribuinte. Para isso tem que fazer o quê? Reforma administrativa, fazendo o quê? Descentralizar e deixar os impostos serem recolhidos, sobretudo na fonte, com prefeitos e governadores, e o Estado só gerir de cima para baixo. O resto é firula, o resto é medida paliativa que vai pesar mais no bolso do contribuinte, enfim.
Muito bem, Joel, esse imposto sobre transações digitais seria uma contrapartida à proposta do governo de desonerar as empresas, acabando com a contribuição previdenciária patronal de 20% sobre a folha de salários. Na sua opinião, essa seria uma boa solução para gerar emprego e diminuir a informalidade?
Olha, Paulo, as evidências sobre a desoneração da folha de pagamento, que é o que o governo quer fazer, elas vão em algumas direções. Algumas evidências de que pode sim, talvez, aumentar o nível de emprego, baixando o desemprego. Outras que ela aumenta a remuneração dos trabalhadores, mas não tem muito efeito no nível de emprego da sociedade. É uma discussão aí sobre a desoneração da folha de pagamento, mas esse é um lado da questão. O outro lado é esse imposto sobre transações financeiras, que é a contrapartida. O Adriles disse aí que ele gostaria de ver redução da carga tributária. Eu também adoraria. Mas, infelizmente, neste momento, não existe a menor possibilidade do governo reduzir, em termos líquidos, totais, a sua carga tributária. Ele vai ter que cobrar imposto, porque o governo já está com as contas ali se aproximando de uma situação muito difícil, até podemos vislumbrar uma quebra do governo se ele não mudar nada. Então, uma quebra do Estado, né? Não é culpa do governo Bolsonaro, isso é uma trajetória de décadas aí já. Então, não é o momento, infelizmente, de uma redução geral dos impostos. Se vai desonerar de um lado, vai ter que cobrar do outro. A questão é o que vai cobrar do outro lado. Essa nova CPME que o governo quer fazer é um imposto muito ruim. Eu não sei por que o Paulo Guedes fica insistindo nessa ideia. Ele insiste nisso desde muito antes da pandemia, hein? Desde o início do governo. Teve um secretário dele, que era o Marco Sintra, que tinha essa ideia também, foi demitido. Era o Bolsonaro que falava, não vai ter CPMF, não vai ter... Era o Bolsonaro sendo a voz da razão na economia contra o Paulo Guedes, que insistia nessa ideia. E agora voltou, eu não sei o que está por trás disso, por que tem que ser esse imposto? Porque, veja, é um imposto que leva a população a querer se desbancarizar, porque a transação eletrônica ela vai pagar o imposto, mas se eu transacionar em dinheiro vivo, se eu fizer minhas compras tudo com dinheiro, daí eu não pago nada. Então você incentiva a população a sair do sistema financeiro, que é ruim, até para os dados que a gente tem, até para a segurança das transações no Brasil. E é um imposto que distorce o incentivo das empresas. Então é melhor uma empresa mais verticalizada, que seja uma única dona de todo o processo produtivo, do que uma empresa que transacione com outras. Então, em vez de eu comprar meu insumo de uma outra empresa, eu mesma vou produzir o meu próprio insumo. Ele leva a distorções do sistema produtivo e da organização empresarial. É um imposto assim, realmente muito distorsivo. Não é à toa que tem pouquíssimos países no mundo que usam esse imposto de maneira relevante. Um deles, qual é? A nossa amada Venezuela.
Muito bem, pessoal, mudando um pouco de assunto, mas continuando em Brasília, ontem o presidente Jair Bolsonaro, como vocês viram na matéria do Levi Guimarães, conversou com apoiadores do governo que participaram de uma manifestação em frente ao Palácio da Alvorada. Num determinado momento, Bolsonaro, que testou positivo para a Covid-19, sacou do bolso uma embalagem de cloroquina, medicamento que defende para o tratamento contra o coronavírus. O presidente chegou a erguer a caixa para os manifestantes que saudaram a cloroquina. Vamos ver esse momento. Olha, obviamente o episódio repercutiu muito nas redes sociais, né, gente? Gerou até comparações com uma cena de O Rei Leão, que eu acho que todo mundo que está nos assistindo deve ter visto isso. Mas olha, vamos bater um papo aqui? Paulinha, Joel e Adris, deixa eu bater um papo com vocês. Tirando essa história dos memes, o que que leva a essa adoração a um medicamento, hein, Paula?
Ué, vai saber, meu. Isso aí é muito maluco, não faz o menor sentido. A gente já falou aqui inúmeras vezes a questão até de que, gente, quem é que te recomenda um remédio? É um médico, né? Não tem nada a ver isso daí. Pelo menos dessa vez tinha um rio, sei lá, um lago aí entre o presidente e os apoiadores. Então, não deu pra ele dar pra alguém a cloroquina, porque esse seria talvez o próximo passo, distribuir entre o público. Quer dizer... Gente, sei lá, não faz o menor sentido isso daí.
Muito.
Mesmo na defesa que ele faça disso, puxa, levantar ali pro público, vamos aplaudir aqui essa cloroquina, e a galera corresponde, isso que é a coisa mais maluca, né? Yes, cloroquina! Não temos show, mas temos a exaltação da cloroquina.
Antes de ouvir o Joel e o Adriles, passar uma informação aqui para vocês. O ministro da Cidadania, Onyx Lorenzoni, anunciou agora há pouco que foi diagnosticado com a Covid-19. Pelo Twitter, ele relatou que começou a sentir os sintomas na última quinta-feira. O ministro confirmou que, após receber o resultado na sexta, está se medicando com azitromicina, ivermectina e cloroquina e já sente os efeitos positivos. Onyx disse que está bem, sentindo bem melhor em isolamento e seguirá trabalhando em home office. Joel Pinheiro, e aí? E essa história, hein, de levantar a cloroquina como se fosse o Simba?
E aí? Não, pois é, mas estão dizendo que a cloroquina, quando ela é consagrada pelo rei sacerdote Bolsonaro, que levanta ela aos céus, ela se torna mais potente. Então isso talvez ajude no tratamento das pessoas que tomem as pílulas desse tablete abençoado que passou aí pela consagração do Bolsonaro. Mas sabe o que está por trás dessa história? É muito simples. No início do problema todo, o Bolsonaro, que se abriu mão da responsabilidade de liderar o país naquele momento, ele ficou querendo achar uma saída mágica para dizer, não precisa de isolamento nenhum, a gente tem aqui uma saída. É a cloroquina, é isso aqui, não sei o quê. Esse é o remédio que, usando esse remédio, não precisa fazer isolamento social nenhum. O que as evidências foram mostrando depois é que, olha, não está claro ainda se ela tem ou não um efeito, pode ser que tenha, inclusive, um efeito positivo no tratamento, mas que ela não é, de forma alguma, a bala de prata que o governo tentou vender inicialmente. E agora, já que ele começou a fazer isso, ele vai ter que manter e sustentar até quando ele puder, né? Vamos ver aí. Eu acho lamentável, sabe? Eu vi esse povo aí. O que leva uma massa de pessoas a, quando o presidente mostra a caixinha do remédio, as pessoas a gritarem em êxtase? É um negócio, é de uma imbecilização do debate público que esse homem está fazendo para o nosso país e as pessoas que o seguem. É um negócio inacreditável, assim. De novo, hein? Que? Eu tenho total consciência tranquila que eu jamais vou fazer militância a favor ou contra um remédio. Isso não se trata sobre a eficácia da cloroquina. é sim sobre a irresponsabilidade de um governante que age dessa maneira e com um público que abriu mão de qualquer racionalidade ou independência para apenas louvar o rei sacerdote que está ali vendendo a pílula milagrosa para eles.
Perfeito. Adriles, eu me lembro que o nosso Zé Maria Trindade te receitou a cloroquina. Você está tomando direitinho?
Não estou tomando, não. Mas, eventualmente, a cloroquina eu acho que é uma espécie de placebo. Se ela não faz tão bem assim, mal também ela não faz. Como predicou a nossa querida Rede Globo anos atrás, como um medicamento profilático, simples e banal, para ser receitado para mulheres grávidas que tinham Zika vírus. Como foi receitado para pessoas que viajavam para a Amazônia para prevenção à malária. Também na Índia, as pessoas tomavam profilaticamente, de maneira banal, contra a malária e febre amarela, outras coisas, se eu não me engano. E, eventualmente, esse remédio se tornou uma espécie de hóstia consagrada nas mãos do Bolsonaro, ou então um amaldiçoamento, porque foi exatamente vinculado ao presidente Donald Trump e, por conseguinte, ao Bolsonaro. É triste, né? Essa politização de um medicamento é, sobretudo, primeiro, fruto das incertezas de hipóteses científicas não comprovadas no combate ao coronavírus. Eu discordo, mais uma vez, do Joel Pinheiro, quando ele disse que o presidente se isentou de responsabilidade. Ele foi isentado pelo Supremo Tribunal Federal, que colocou a responsabilidade total nas mãos dos prefeitos e governadores que mergulharam o país nesse isolacionismo radical, sem método, sem contraste, sem avaliação das regiões e das pessoas. Deu no que deu. Uma das maiores crises financeiras que a gente já está. Isso o Bolsonaro alertou, mais uma vez, da pior forma possível, beijando mão de gente, entrando em padarias. Agora, a cloroquina é uma espécie de bálsamo milagroso, segundo a percepção meio autista, meio obsessiva do Bolsonaro. O Bolsonaro é um homem de ideias simples, rústicas e obsessivas. É a arma, é a arma, é a família, é a religião, é o sexo na infância e é a cloroquina. Eu não vejo tanta importância assim e acho irresponsável o presidente saudar a cloroquina, porque, mais uma vez, se mal ela não faz, se bem exatamente ela não faz, ela pode servir como um bálsamo psicológico, para o presidente achar que está curando a população e para a população, de alguma forma, ter um alívio, né? Pelo menos assim, psicologicamente, a gente sabe que quando você acha que você está bem, o seu organismo psicológico também acha que... Então, a hóstia, assim como a cloroquina, a hóstia, o católico vê na hóstia o pão consagrado do corpo de Jesus Cristo. Assim, o fiel a Bolsonaro pode ver na cloroquina o pão consagrado do milagre da cura do coronavírus feito pelo sacerdote Jair Bolsonaro. Não tem nenhum problema. Se não faz bem efetivamente ao corpo, faz bem à alma daqueles que amam Bolsonaro. E, eventualmente, cada um segue o seu sacerdote.
Você, gente, quer falar alguma coisa, João?
Rapidinho, acho que é importante lembrar...
Fala, Paulinha, depois eu.
É só lembrar aqui que, de acordo com todas as pesquisas que têm sido feitas, existem aí alguns efeitos adversos da cloroquina que têm que ser monitorados e tal. Claro. Quando, eu sei, então, mas isso que eu estou dizendo. Quando o presidente vai lá e passa isso, não é que não faz mal, pode fazer mal para algumas pessoas, entendeu? Isso é um assunto sério, um assunto médico. Se alguém vê isso, fala, ah, então olha lá, o Bolsonaro está com isso, então vou tomar aqui, como acontece, né? Acontece muita gente se automedicar e, de repente, não é que não faz nenhum mal, pode fazer mal sim, Adriles. Não, peraí, então peraí, é meio peraí. Perigoso
não,
isso daí.
Mas ele
não é igual
fala. Então deixa eu só retificar minha fala.
Uma hóstia, de fato, não faz mal a ninguém, a não ser quem seja celíaco. Agora, a questão aí da cloroquina não é uma coisa assim tão tranquila assim. É óbvio, foi usada, é usada para várias doenças e tal, mas tem seus efeitos colaterais que tem que ser observados. Então, acho que não é uma coisa tão livre assim para a gente estar, tá, entendeu? Segurando
não,
aqui, dizendo, aí a cloroquina é essa. Cura, Brasil!
Não, mas tudo bem. Qualquer remédio, até melhoral e aspirina, se você usar em excesso, é ruim. Eventualmente, mas o Bolsonaro sempre diz
que
você tem que fazer a prescrição médica. Ele não fala pra comprar cloroquina como se fosse pão na feira.
Deixa eu ouvir o Joel, gente. Vai lá, Joel.
Primeiro, só pontuar aqui, o Adriles deu duas aí que eu achei inspiradas. Aí, primeiro, o Bolsonaro é um homem de ideias simples. Estou de pleno acordo.
Ué, Jesus Cristo muito, também muito, era. Muito simples.
Não vem com essa, não. Segunda, mas esse foi o melhor, hein, Adriles? Ah. A cloroquina pode ser talvez um placebo, não só para a população, mas para o próprio Bolsonaro, para ele sentir que ele está curando a população e que ele está sendo um presidente deste país. Aí. Essa eu achei perfeita. A cloroquina funciona como um placebo para o Bolsonaro. Gente, não é à toa. Vamos olhar quem são os líderes que estão apostando tudo na cloroquina. Quem foram eles? Jair Bolsonaro, Donald Trump, o governo de Cuba e Nicolás Maduro na Venezuela. Esse é o quarteto da cloroquina aqui no nosso continente. Realmente estamos em ótimas mãos.
Mas não, vamos, eu também acho meio idiota, meio populista, esses remédios serem popularizados. Mas a gente tem que lembrar que a mídia também, antes de qualquer tipo de estudo mais profundo, e até hoje há estudos contraditórios do uso da... A Fox News agora apresentou um novo estudo que fala das benesses da cloroquina, anis yamaguchi, etc. A mídia amaldiçoou de uma maneira peremptória. Eles não são epidemiologistas, ou seja, por que o Bolsonaro e o Trump e outros governos populistas abençoaram a cloroquina, a mídia também não tem o direito de ficar amaldiçoando. Ou seja, é uma guerra ideopata e política patética que vai contra exatamente os procedimentos habituais de longas pesquisas da própria ciência, que é o que confere o nome de ciência, né? Pesquisas aprofundadas.
A politização, tipo de politização.
Mas o Joel...
Os lados é errado.
O Joel, tem um...
Os dois lados.
Só para encerrar esse assunto.
Mas quem começou foi o presidente.
Tem um ponto que eu acho válido. Eu também discordo dessa questão de louvar a medicação e tal. Acho que isso não é função de político, é função de médico. Mas... entre alguém torcer pelo vírus e torcer por um medicamento, eu prefiro que torça por um medicamento, viu, meu cara? Porque o que tem de gente torcendo pelo vírus...
Mais ou menos.
Vamos girar o assunto aqui no Morning Show, gente. Porque em tempos de isolamento social, a famosa carteirada está sendo cada vez mais tirada do bolso por quem não aceita cumprir as medidas de proteção contra o coronavírus. Paulinha, conta pra gente quem dessa vez tentou burlar as regras na base da autoridade.
Olha, Paulo, e o que acontece é que as carteiradas serão televisionadas. Porque é isso, né? Não é só que o cara deu uma carteirada, tá filmado, né? E aí a gente consegue ver bem, através da figura do desembargador do Tribunal de Justiça de São Paulo, Eduardo Siqueira, que humilhou um GCM que estava ali o multando por não utilizar a máscara enquanto caminhava na praia. Ele chamou esse guarda de analfabeto, ele rasgou a multa, jogou esse papel no chão e, numa tentativa da tal carteirada, chegou a telefonar para o secretário de Segurança Pública do município, o Sérgio Delbel. Vamos conferir esse vídeo que repercutiu muito no final de semana. Aconteceu tudo isso no sábado.
Delbel?
Desembargador Eduardo Siqueira.
Porra, bem aí, senhor, tudo calmo? Eu tô aqui com um analfabeto do PMC, aqui, um rapaz. Ele falou que eu falei, vou ligar pra ele porque eu tô andando sem máscara, só tô eu na faixa de praia que eu estou. Ele está aqui fazendo uma multa e ele disse, então, eu falei, olha, isso não tem. Eu expliquei de novo, eles não conseguem entender. Aí eu falei, então, mas você vai falar com o Delbel. O Delbel é que fale comigo, eu não falo com ele. Ele que quiser, agora o senhor vai manter, cidadão. O senhor falou.
Ele liga
que, o senhor horário, o senhor não é autoridade, o senhor vai falar. Vou passar o telefone, Delbel.
Eu não vou falar no celular do senhor,
O Delbel tá aqui.
Não, imagina.
O senhor já vendia tudo, se você é o quadro, os peixes e a
tudo. Ah, tá. Não, não comenta aí.
Bom, vocês conferiram aí as imagens e aí o que acontece é que descobriu-se também que o desembargador não seria a primeira vez dessa circunstância. E apareceu um outro vídeo em que ele também ali discute uma autoridade a respeito do uso de máscara e tenta dar ali mais uma carteirada. Vamos conferir.
Porque eu estou explicando para esse cidadão que se ele acha que eu não tenho direito, esse mocinho aí, o outro que perdeu, foi meu aluno na faculdade, né?
Certo.
O Márcio França foi meu aluno na faculdade.
Sim, sim.
Me convenceram a votar no Dória. Eu votei contra o meu amigo no Dória.
Certo.
Só tem feito besteira. Eu moro aqui, eu pago lá o Demian. Olha aqui, os três telefones do coronel comandante da CPI do interior, do coronel. A senhora acha que eles vão chegar e vão dizer, ô Siqueira, fique calmo, ou vão mandar vir buscar imediatamente a viatura. O senhor acha que é a primeira vez? Eu fui juiz corregedor do DIPO, dos presídios da capital, amigo.
Tá vendo? Parece que o Márcio França não foi aluno dele, não. Ele foi lá fazer até um desmente nas redes sociais, mas enfim, aí já é um outro assunto. Acontece agora que o desembargador deve ser intimado, vai ter um prazo de 15 dias para prestar informações a respeito dos acontecimentos, porque o ministro Humberto Martins pediu para a Corregedoria Nacional de Justiça apurar a conduta do desembargador. O desembargador Eduardo Siqueira, ele fez uma nota e falou que o vídeo é, sim, verdadeiro, mas alega que foi tirado de contexto. Ele diz ali que a determinação por decreto do uso de máscaras em determinados locais é um abuso, pois é um decreto e não lei. E por isso ele não se entende ali como uma pessoa que deve, que tem o dever de usar essa máscara e que qualquer norma que diga o contrário é absolutamente inconstitucional. Ele também alega que não foi o primeiro incidente que aconteceu entre ele e agentes da Guarda Civil Municipal e que em todas as ocasiões ele foi ameaçado de prisão de um modo agressivo e que por isso ele teria se exaltado dessa forma e tal. E ele disse assim, ó, infelizmente perseguido desde então, ontem acabei sendo vítima de uma verdadeira armação, ou seja, ele diz que foi armada e a questão desse vídeo que a gente assistiu, o vídeo do sábado, ele diz que tomará providências cabíveis para que os direitos dele sejam preservados e que está à disposição das autoridades judiciais para esclarecimentos. Já o GCM, que foi humilhado pelo desembargador, que é o Cícero Hilário Rosa Neto, disse que esse tipo de desrespeito acontece muito, acontece sempre, mas nunca dessa forma como aconteceu no sábado, que ele se sentiu bastante humilhado, inclusive perante os filhos dele de 10, 15, 17 anos. Até ele contou para uma das reportagens que a filha dele chorou ao assistir o vídeo.
Ah, imagina.
Chorou de vergonha.
Gente, e é importante, Paulinha, falar uma coisa aqui para todos, que é o seguinte, esse senhor recebe acima do teto. E teve mês que esse mesmo desembargador ganhou mais de 70 mil reais por mês. Ou seja, praticamente é o seguinte, o povo vai lá, paga o salário desse senhor e esse senhor vai lá e desrespeita as regras que são colocadas à população, né, Joel?
Pois é, e eu tô lendo aqui, descobriram que a ficha do sujeito é extensa aqui desse desembargador. Veja só, hein? Isso aqui é daquele site Conjura ali, consultor jurídico. Tem outros casos que ele abusou da autoridade. Em um deles, ele gritou com uma copeira por querer suco de morango fora da época da fruta. E de passar uma descompostura em uma colega de magistratura que perguntou do estado de saúde de uma ascensorista grávida, sob a alegação de que isso rebaixaria a classe dos magistrados. Ou seja, é um desembargador que considera que rebaixa a classe dele conversar num nível humano com uma funcionária ali do prédio onde ele trabalha. Sabe? Olha a mentalidade dessa pessoa. Outro caso aqui é que ele ordenou que o motorista avançasse e quebrasse uma cancela de pedágio, porque ele também achou injusto ali, por algum motivo, o pedágio. Esse desembargador funciona assim, né? Se ele não gosta da lei, a lei é injusta, ele pode quebrá-la sem o menor pudor. É. E na hora de se relacionar com os inferiores dele, daí, meu amigo, você sabe com quem está falando?
O Joel e Paula e Adriles, e vale também a gente destacar o bom trabalho dos guardas municipais lá de Santos, né? Que foram pessoas absolutamente corretas, e eu achei muito importante a gravação, porque o que deve acontecer isso todo dia, e a gente não fica sabendo, né, Adriles? Então,
exatamente.
Acho que vale a gente destacar esse trabalho dos guardas.
É importante destacar, sobretudo, a diferença de uma outra guarda que prendeu uma mulher, acho que é Araraquara, num parque, que algemou, agrediu. E a delicadeza, a gentileza e a civilidade, né, das pessoas que se aproximaram desse senhor para simplesmente recomendar o uso da máscara e a agressividade que ele respondeu. É importante, nunca é demais frisar, que o uso da máscara é um ato de generosidade com o próximo. Você impede que a outra pessoa se infecte pela sua palavra, pela sua voz, pelos seus perdigotos, pela sua respiração. Ou seja, e esse gesto de negação de generosidade está incrustado nesse tipo, né? De princípio, você sabe com quem você está falando. Sabe, Paulo, você já deve ter pensado que eu sou freudiano, né? Eu acho que tudo é sexo ou falta de sexo. O sujeito que abusa da sua prerrogativa de poder, e a gente tem que lembrar que poder é, sobretudo, não é uma coisa de autoestima ou de vaidade, é o poder de ajudar outra pessoa. Um patrão de um pedreiro está ajudando a construir uma casa, um patrão de um jornalista está usando a disseminar a informação. E quando você tem uma frustração sexual, e todo mundo tem frustrações sexuais, por óbvio, ou você constrói casas, você constrói informações, você escreve livros, você constrói cidades, você faz uma gestão pública eficiente, essa sublimação da energia sexual represada, ou você sai para aquilo que o Freud chama de pulsão de morte, humilha as pessoas, massacra, usa da prerrogativa da sua falta, da sua frustração sexual, sobretudo da sua impotência sexual ou de seus desejos reprimidos, para destruir o outro, para perseguir o outro. O poderoso que humilha é um grande frustrado sexual, é um grande frustrado moral, é aquele, sobretudo, que é um coitado. Coitado vem de coito, o membro passivo do coito. Ele é coitado pela própria frustração pessoal, moral, filosófica, social e sexual. Esse sujeito é um pobre coitado, tem razão as filhas dele de chorarem pela vergonha de ter um pai assim.
10 horas e 33 minutos, é hora de um rápido break aqui no Morning Show e na volta tem um papo mais do que legal com o Roberto Justus. Quem será que ele demite nessa pandemia? Você vai saber daqui a pouco. Jovem Pan, Morning Show. 10 horas e 38 minutos, estamos de volta aqui no Morning Show nesta segunda-feira. E olha, gente, o nosso convidado de hoje promete voltar às origens. No próximo dia 7 de setembro, ele retorna com um programa que virou um clássico da TV brasileira, O Aprendiz. Após temporadas com celebridades e influenciadores digitais, a atração trará novamente candidatos anônimos em busca de uma vaga de emprego no mercado financeiro, além de um prêmio, um belo prêmio de R$1 milhão. Para isso, eles vão precisar passar pela temida sala de reunião e evitar a qualquer custo ouvirem as palavras "você está demitido". Para saber mais sobre como o reality se adaptará em tempos de pandemia e outros assuntos como política, economia e família, está aqui conosco o empresário e apresentador Roberto Justus, que eu acabei de ficar sabendo, meu querido Adrilho Jorge, acabou de cair a conexão dele. E aí eu quero saber de você o seguinte, o que você está pensando em perguntar para o Justus?
Ah, adivinha. O Justus foi um dos profetas da complicação e da tragédia, que foi o isolacionismo irracional, né, estúpido que a gente fez. Embora eu tenha achado que ele tenha exagerado um pouquinho quando se referiu ao coronavírus como histeria, eu acho que todo mundo errou, mas ele errou menos quando ele previu que seria um desastre total para a economia. Só o Sebrae já fala em... Perfeito. 600 mil pessoas que perderam emprego, 1 milhão de empresas que estão falindo.
Já
o prefeito
aí,
já quer
Paulo?
Dizer que ele já voltou?
Não, ainda não voltou, mas então, eu quero Adriles, ouvir um pouco mais de você, João Pinheiro. O que você está pensando em perguntar para o Justus? Você está com medo de ser demitido?
Olha, do jeito que ele conduzia as reuniões ali, vamos ver, né? Mas acho que eu estou honrando aqui a camisa neste belo programa aqui, então a minha posição está garantida. Agora, Adriles, você não viu a notícia que saiu hoje, Adriles? O levantamento, e dois levantamentos foram feitos, quais os estados que mais estão sofrendo economicamente? Justo aqueles, não que fazem o maior isolamento, mas que estão tendo os piores números dos casos. Esse é o verdadeiro fator aí da crise econômica. Então, da maneira esse é o discursinho de que não, é o isolamento que está acabando com a gente, é a doença. A pandemia
okay.
está acabando com o Brasil.
Senhores, e temos que lutar senhores, contra ela. Senhores, eu vou ter que interromper vocês porque a produção acaba de me avisar aqui no nosso ilustre ouvido que Justus está conosco. Tudo bem, Roberto Justus? Que prazer ter você no Morning Show, agora sim.
Bom dia a todos, um prazer estar aqui com vocês.
Obrigado aí pela participação, Justus. Ó, pra gente começar nosso papo aqui, eu já quero te perguntar uma coisa, tiro curto aqui, resposta breve. Vamos supor o seguinte, Justus, final do Aprendiz, tá? Você tá lá naquela sala de reunião maravilhosa, e aí tem três integrantes nessa sala: Bruno Covas, João Dória e Jair Bolsonaro. E a prova da final é quem combate melhor a pandemia. Quem você demite primeiro e quem ganha o programa?
Olha, eu vou te falar, não vai ser uma resposta politicamente correta, não, porque você sabe, você já me conhece um pouquinho, sabe que eu sou muito sincero e falo o que eu penso. Mas eu acho que o meio termo aí seria o ideal, né? Só que eu estou um pouco mais para o lado do presidente, a não ser pelo fato de que ele não sabe, talvez, expressar bem e a forma como ele coloca suas ideias não é a melhor forma. Mas eu acho que, desde o começo, eu defendo que essa pandemia teve um overreaction, uma palavra linda em inglês, né? Uma reação exagerada por parte da imprensa em geral, por parte dos governos que querem ser politicamente corretos em geral. Eu não estou minimizando as lamentáveis mortes que já passam, já chegando perto dos 80 mil mortes no Brasil, 600, 700 mil mortes no mundo. Eu não estou dizendo que isso não seja lamentável e nem que a doença não seja contagiosa e perigosa, até porque ela não tem cura ainda e nem prevenção por vacina. Mas eu acho que o que os governantes estavam fazendo, na minha opinião, devia ser um meio termo. Eu não teria feito nenhum lockdown, eu não teria feito o isolamento, que na verdade não houve. As pessoas falam tanto de isolamento, 50% não é isolamento, é uma parte do isolamento, né? Eu acho, sim, o contrário do que eu estava acabando de ouvir ali, uma opinião, a destruição da economia mundial, sem precedentes, foi em virtude da doença, obviamente, mas em virtude também da paralisação das atividades de uma forma abrupta e exagerada, na minha opinião. Se nós olharmos os números como a imprensa faz questão de não olhar, né, sempre sendo muito pessimista, nós vamos ver que a grande maioria das pessoas são curadas, passam por isso sem grandes sequelas, ou sem nenhum tipo de, às vezes, até de sintomas. E também vamos ver que 80 mil mortes para 214 milhões de habitantes, se você fizer a conta por milhão, o Brasil está lá no 18º, 19º lugar. Ok, não é uma coisa boa, óbvio, né? Eu também sofro. Estou aqui da minha fazenda, em isolamento, no interior de São Paulo. Gostaria de estar trabalhando mais, podendo estar mais ativo. Estou fazendo tudo pelo computador, tudo à distância. Eu respeito aquilo que é imposto pelas autoridades, porém não preciso concordar. Então, numa sala de reunião hipotética dessa, como você disse, eu ficaria no meio termo entre o presidente da República e o que o governador e o prefeito fizeram, que, aliás, também teve lambança aí de rodízio desnecessário, coisas absurdas. Então, assim, é engraçado que pode andar em transporte público, pode ir no supermercado, pode ir na farmácia, mas não pode ir no parque, que é céu aberto, sol, ar puro, isso não pode. Então, tem um monte de besteira. Agora, primeiro, isolamento, na minha opinião, vertical, isolar as pessoas que têm problemas, comorbidades, diabetes, pressão alta, problemas respiratórios, outras doenças, esses têm que proteger muito, não é pouco. Agora, as pessoas saudáveis, as pessoas mais jovens, os idosos têm que ser também protegidos, as pessoas têm que ter muito hábito de higiene, muito hábito de usar máscara, isso é fundamental, de passar álcool gel o tempo todo, lavar as mãos o tempo todo. Se isso fosse feito desse jeito, né, com a rigidez que um governo tem que impor a esse tipo de coisa, ou seja, para exigir que as pessoas, multar mesmo quem não usa máscara, ir atrás disso, isso está ok. Agora, parar todo o comércio, fechar tudo, e também o comércio, abrir com, né, com muito cuidado, né, não deixar eventos públicos acontecerem como está de fato acontecendo, eventos de futebol, teatro, cinemas, isso tudo eu concordo. Então, essa é a minha resposta, é essa. O meio termo teria sido ideal, talvez com menos danos à nossa economia, que vai acabar causando muitas mortes, a mais até. O remédio não pode ser pior do que o vírus.
Perfeito. Justos, aqui na nossa bancada estão o Adri Jorge, a Paulinha, o Joel Pinheiro e o Vini. Quem vai te fazer a primeira pergunta é o Vini.
Justos, primeiramente, muito bom dia a você. Eu queria insistir um pouquinho nesse assunto da pandemia e sobre as opiniões que você deu relacionadas aí à pandemia do coronavírus, porque lá no início da pandemia, você deu uma opinião em um grupo fechado de WhatsApp, esse áudio acabou vazando e acabou viralizando também, um áudio que você encaminhava ali ao apresentador Marcos Mion, a partir de um estudo, de uma fala do pesquisador Atila Iamarino, que nós poderíamos ter, sem isolamento nenhum, cerca de 1 milhão de mortos, e você deu uma resposta ali para o Mion, criticando aquele áudio, chegou a falar em histeria, e obviamente que aquilo repercutiu demais, você foi muito criticado por aquela fala. Eu tenho duas perguntas para você relacionado a isso. A primeira, você mudaria algo do que você falou naquela época? Você se arrepende de alguma coisa? A tua opinião sobre a contaminação do vírus mudou um pouco? E a segunda, o que você tem achado sobre essa cultura do cancelamento, né? Quer dizer, você dá uma opinião, às vezes um pouco fora do contexto, as pessoas tiram, o áudio acaba sendo vazado e aí você acaba sendo cancelado na internet por essa opinião.
Não, eu acho, primeiro, que a internet virou um tribunal descontrolado, injusto, né? Porque as pessoas tiram tudo do contexto e aí vai para cima. Eu virei genocida para essas pessoas. Quer dizer, é totalmente fora do sentido, né? Totalmente desnecessárias certas opiniões de pessoas que essa plataforma deu às pessoas uma voz que eu não acho ruim, mas acho que mal utilizada, elas são injustas até. Voltando para aquele áudio, um áudio entre amigos, tal, a gente estava numa discussão que vinha de vários áudios, vários, um com o outro. Acabou vazando o meu, que fiquei um pouco bravo na época, porque o Mion estava defendendo o fato, para nós, claramente, de que poderia haver 1 milhão de mortes no Brasil. E olha, se você voltar para aquele, não sei se é infectologista ou o que, que ele é, acho que nem isso, é uma pessoa que alarmista, né, em cima daquela história daquele instituto da Inglaterra, que foi totalmente desmoralizado no mundo, porque todas as previsões dele estavam absolutamente exageradas. Eu só fiquei chocado quando ele disse que ia ter 1 milhão de mortes no Brasil. Olha só, a pandemia começou em novembro no mundo, então não foi esse ano. No Brasil, vamos dizer que tenha começado em final de fevereiro, nós já vamos para 8 meses no mundo e para 6 meses no Brasil e estamos com 80 mil mortes. É bastante. É mais do que eu imaginava. Tá? Então, se eu pudesse voltar atrás, a minha previsão é que podia chegar entre 15 e 20 mil mortes. Está muito mais que isso. Então, pegou o Brasil mais do que eu imaginava. Então, nesse ponto, eu até faria uma correção de rota, como todos nós. Né? Ninguém tem a certeza das informações de uma doença nova, onde nem os cientistas, nem os médicos conseguem chegar num consenso. Eu tenho um monte de artigos de gente muito prestigiosa, de Israel, dos Estados Unidos, de universidades importantíssimas, falando coisas diferentes de outros que são também importantes e falam. Então, se eles não se entendem, quem somos nós, os leigos? Agora, eu leio bastante, me informo bastante e adoro uma coisa chamada estatística. A estatística está a favor da gente dizer que não é tão dramático quanto se coloca, né? É muito ruim, é muito preocupante, tem que fazer alguma coisa, estão atrás desse tempo recorde de buscar vacinas, etc. Estão aprendendo, tem que testar, tem que fazer. Agora, a gente já sabe que tem muito mais casos no Brasil do que a gente sabe, porque a gente testa muito pouco. Talvez um dos países que menos testou foi o Brasil. Então, se tem 10 vezes mais casos, nós estamos falando aí 20 milhões de contaminados ou mais, aí o número de mortes cai mais ainda na proporção, para uma proporção menos, talvez menos grave do que é colocado o tempo todo, entendeu? E outra coisa, eu estava dizendo outro dia, de novo, vocês podem checar isso, 650 mil mortes no mundo por gripes, eu não estou nem falando das outras doenças, tá? Que aí são milhões de pessoas que morrem de tudo quanto é doença. Agora, gripes relacionadas, doenças respiratórias relacionadas à gripe matam 650. A Covid no mundo está chegando nesse número quando completar 1 ano, tanto quanto as outras gripes. Nunca parou o planeta. Por quê? Porque as outras gripes, onde morrem? Morrem na África, na Ásia, na América Latina, pessoas que não se vacinam, não se protegem. Como já tem vacina no primeiro mundo para elas, as pessoas não têm tanto medo. As pessoas, né, das altas classes, quem morre é mais as pessoas das classes baixas, mesmo na Covid, 60%, 70% das mortes são de pessoas menos favorecidas, onde os hábitos de higiene não são tão bem desenvolvidos, onde não tem acesso a uma medicina de primeiro nível. Então, tudo isso, lamentavelmente, acontece, né? Mas as pessoas não se atentam a esse tipo de informação. Então, resumindo, para não fazer uma resposta muito comprida, eu voltaria atrás e diria, teve mais mortes do que eu imaginava. Eu me arrependo um pouco de ter subestimado um pouco a Covid. A Covid é um pouco pior do que eu imaginava, mas não tão ruim quanto você assistir os jornais das televisões à noite e ver, né, esse vírus do medo se espalhando de uma forma tão, tão terrível.
Perfeito. Nós temos aqui mais Adriles, Paula e Joel. Vai lá, Adriles.
Ô, Justo, você falou aí do remédio, da possibilidade do remédio ser pior que a doença, e foi. Realmente foi. E aí eu te dou alguns dados, assim, só o Banco Mundial, em união com a FAO, estão projetando 500 milhões de pessoas empurradas para a linha da miséria e para a linha da extrema pobreza e da linha da fome. Ou seja, provavelmente, dentre esses 500 milhões, 500 milhões de pessoas morrerão bem mais pessoas que as 500 mil que, infelizmente, morreram pelo Covid. Mas não tem jeito de voltar atrás, a gente adentrou esse isolacionismo absurdo, sem método, fechando países inteiros, o Brasil continentalmente, algumas regiões, o vírus está chegando agora, ou seja, não tem como voltar atrás no erro em cima de cálculos e prognósticos equivocados da ciência. A minha pergunta para você é muito simples, o que a gente pode fazer para recuperar no Brasil, para resgatar a economia, mais dados, segundo a Sebrae, são 9 milhões de novos empregados, quase 1 milhão de micro e média empresas falindo. E uma outra pergunta, dá para responsabilizar de alguma forma, para que não volte a acontecer, algumas entidades, como a própria Imperial College, que previu esse milhões de mortos, ou a OMS, pergunta, ou o próprio Adriles, governo chinês? Essas duas perguntas, o que, que a gente pode fazer para recuperar e resgatar a economia abalada agora, e se dá para responsabilizar algumas entidades pelo desastre econômico que nos jogaram em nome de pseudociência.
Justus, vou pedir só para você
Olha, nós não poderíamos concordar tanto, né? Tudo que você está falando é exatamente como eu penso. Agora, vamos analisar uma coisa. Nunca o mundo reagiu tão espetacularmente para salvar as economias como foi feito em todos os países, inclusive no Brasil, né? A gente lutou no Brasil para a gente economizar em 10 anos R$1 trilhão na Previdência. Nós estamos gastando aí uns 600 bilhões, se gastarem, porque ainda não foi tudo investido, para salvar as pessoas nesse plano emergencial dos R$600, para salvar as micro e pequenas empresas com linhas de crédito. Enfim, está sendo feito muita coisa. Isso nós temos que tirar o chapéu para os governos e os bancos centrais do mundo inteiro. Nos Estados Unidos, chega a US$6 trilhões o projeto inteiro. Ainda não foi desembolsado, mas está chegando perto. Uma coisa impressionante, tanto que a liquidez do mundo está gigantesca. Isso ajuda muito a recuperação econômica. Juro baixo, inflação baixa e liquidez em excesso é o que precisa para uma economia poder se recuperar. Não tem muito o que fazer nessa solução, né? Se você parar para pensar, é esperar. Agora, com a volta, por exemplo, do comércio, mesmo com restrições, a volta dos restaurantes, a volta das empresas poderem operar fora só do ambiente do e-commerce, ou seja, poder começar a vender fisicamente, tudo isso vai fazer com que os empregos comecem a reagir. Demora, né? Infelizmente demora, porque deram uma pancada muito grande na economia, desnecessária, né? Querendo fazer o politicamente correto. Nessa hora, se a gente pensar, eu sou liberal, democrata, penso demais assim, só que eu penso assim, nesse momento, esse tipo de governo, na verdade, quando você pensa em democracia exagerada, você fala muito do politicamente correto. Os governantes querem sempre se reeleger e querem sempre fazer o politicamente correto. Às vezes um ditador, coisa que ninguém quer, que é a pior coisa do mundo, mas às vezes numa situação dessa, ele age com pulso mais firme. Se ele toma uma decisão correta, ele talvez salve a economia antes do que, né, no sistema tão liberal que tem no capitalismo e na democracia, que todos nós somos favoráveis. Mas infelizmente, às vezes, joga contra a gente, porque esses caras, às vezes, pensam muito mais no como eu vou salvar vidas e porque eu fechei a economia, porque eu fiz uma quarentena, então eu consegui salvar 70 mil, veja essas projeções, salvou 70 mil vidas no estado de São Paulo, quer dizer, da onde tiram esses números, né? E fechou o quê? Fechou o quê, cara pálida? Você fechou 47% da cidade, 50% no máximo, então você nem fechou tudo, mas enfim... infelizmente, nós vamos ter que aguardar. É o tempo que vai resolver essa história.
Ok, justo.
Tem mais o que fazer do que os governos já estão fazendo.
Perfeito.
E quanto você falou de alguém ser responsabilizado, só para a segunda pergunta, é o seguinte, é um provérbio que eu adoro, que é o seguinte, quando a água baixa, você vai ver quem estava nadando pelado. Então é o seguinte, um dia o mundo vai olhar para trás e vai dizer, esse foi um dos maiores erros da história da humanidade. O exagero de espalhar o vírus do medo nas pessoas, aliás, o melhor jeito de controlar uma população é assustá-la. E fazer isto foi um erro enorme por parte dos governos do quase no mundo inteiro. Tem vários países, tem vários exemplos que não fizeram isso e se deram bem. Mas a pergunta é, será que se não tivesse desse exagero, que de novo as pessoas vão achar que eu estou mandando liberar tudo, hein? Eu nunca falei isso, eu sempre falei que o vertical teria sido muito melhor e menos danoso para todos.
Ok, Justo, você me escuta bem?
Escuto super bem.
Perfeito. Só vou pedir para você ser um pouquinho mais breve nas respostas para dar tempo da gente fazer todas as perguntas aqui. Agora,
desculpa,
a Paulinha.
É que ele fez duas perguntas.
Tá bom, a Paulinha vai fazer a próxima pergunta. Vai lá, Paula.
Justus, quero saber como que a Covid vai impactar o novo aprendiz. Quero todos os detalhes exclusivos aí desse programa. O que é que vai ter de novo, de diferente, agora em tempo de Covid-19?
Então, a gente vai tomar certos cuidados, né, de distanciamento, até na própria sala de reunião. Nós vamos tomar cuidado com provas. As provas agora, a maioria deve ser dentro de estúdio para que eles não tenham tanto contato com o grande público. Então, nós estamos estudando ainda, não tem nada definido de 100% como vamos fazer, mas existe sim essa preocupação de fazer uma prova dentro desse novo cenário. Não tem como evitar isso, né? Então, nós vamos fazer assim. E esse ano tem grande novidade no Aprendiz, porque vai ter uma participação mais efetiva do público de casa também no programa, coisa que nunca aconteceu. Eu só posso antecipar isso. Mas a resposta é essa. Cuidados que vão ter que tomar para evitar que eles se exponham demais do público e que a gente possa fazer o protocolo certinho de segurança para o programa.
Perfeito. Joel Pinheiro.
Vamos lá, Justus, vamos fazer a ponte Aprendiz-Presidência da República, afinal de contas é uma ponte já traçada aí nos Estados Unidos. se você fosse o presidente da República no Brasil hoje, eu não estou falando só de pandemia, eu estou falando do governo como um todo, o que, que você faria diferente na condução do governo?
No caso da Covid, você está dizendo?
Não, geral.
Olha, eu acho assim, eu vou ter que ser rápido, que me pediram para ser rápido. É difícil uma resposta rápida dessa, mas eu vou tentar. Em primeiro lugar, eu acho que nós precisávamos ter nos livrado daquele grande problema que nós tivemos nos últimos 13, 14 anos, que foi a administração desastrosa do PT e da bandidagem e da corrupção que assolava o Brasil. Nesse ponto, nós achamos o candidato certo para fazer isso. Uma pessoa corajosa, de boa índole e com vontade de resolver. Tem lá seus problemas também? Ok, não vale agora julgar isso, mas pelo menos nós não temos um escândalo de corrupção nesse governo desde o início, o que já é um grande sinal para o Brasil, onde a honestidade devia ser obrigação, né? E não uma qualidade a ser destacada, né? Obrigação de todos nós. Mas, infelizmente, nesse país não é bem assim. Então, primeiro é isso. Segundo, um ministério de excelente nível, uma ou outra exceção, excelente nível, começando pelo Ministério da Economia, o genial Paulo Guedes, com o Ministério da Infraestrutura, com o Tarcísio, com vários outros ministros de excelente nível. Então, o Brasil, nesse ponto, o presidente acertou. Agora, na minha visão, falta ao presidente um pouco, infelizmente, preparo para o cargo. A forma de... O presidente tem que ser um agregador, tem que ser uma pessoa que tenha pulso firme, tenha personalidade, mas saiba, né, ser uma pessoa que lidera o país e dê o exemplo. Então, não pode bater na imprensa, nas instituições. Não é assim que se lida com a presidência da República. O cargo é muito alto e a liturgia do cargo exige alguma forma de atividade, de atitude, que, infelizmente, o nosso presidente não tem demonstrado. Então, toda a simpatia que eu tenho por ele, votei nele, e a torcida que eu tive por ele, me gerou preocupação um pouco essa situação e essa forma do presidente se comunicar, que acho desastrosa, e a pouca afeição que ele tem a entender a importância do cargo e o quanto ele tem que ser presidente de todos os brasileiros, inclusive dos petistas, inclusive de todas as pessoas que ele não gosta. E o respeito às instituições, tem que dialogar e negociar. O líder sabe dialogar e negociar e tomar as melhores decisões. Isso, na minha opinião, está faltando. Mas ainda acho que estamos melhor do que estávamos antes, onde nós estávamos sendo assaltados, onde as instituições estavam ideologicamente todas controladas e que o Brasil ia para o vinagre, com certeza, coisa que agora, né, com privatizações, com a forma do governo ser mais Brasil e menos Brasília, a gente começa a ver um pouco diferente. Falta okay. Muita coisa, mas me sinto mais confortável agora do que me senti antes.
Ô Justus, para a gente encerrar aqui, duas pautas diferentes. Você como empresário, você acha que o empresariado no Brasil tem medo de apoiar pautas que sejam conservadoras? É mais fácil apoiar pautas que sejam progressistas? E eu queria saber um pouco de como que é ser pai aos 65 anos. Essas duas pautas diferentes para a gente encerrar aí a entrevista.
Então, nós vamos encerrar de forma muito gostosa, depois eu vou deixar essa para a última, rapidinho. O empresariado brasileiro se envolveu pouco no passado, sempre tentando agradar o poder. Isso é muito ruim. O empresariado brasileiro tinha que ter mais personalidade, tinha que ter menos receio, né, de ficar sempre dependendo. Mas um país como o Brasil, onde o ambiente é hostil ao empresário, onde é muito difícil você ser empresário, onde as regras mudam a toda hora, onde os impostos são os maiores do mundo, onde a burocracia impede você de ser ágil na sua empresa, no seu dia a dia, onde as coisas não funcionam, a infraestrutura é precária, onde tudo isso gera uma situação complexa, onde no passado o juro alto desestimulava o investimento, que você podia ser rentista, aplicar no mercado financeiro e se dar muito melhor do que montar uma empresa e correr risco. Então, com todo esse cenário, o empresário brasileiro teve que sempre baixar a cabeça para os governantes, porque precisava das bênçãos do governo ou do dinheiro financiado, dinheiro público subsidiado, esse tipo de coisa. Infelizmente, foi assim. Só que isso tudo mudou muito. O empresariado hoje está muito mais protagonista, está muito mais colocando sua opinião, tem menos receio. Nós estamos vendo movimentos e movimentos. Empresariado também financiando estimulando novos políticos, treinando pessoas novas para entrar na política, para tentar fazer da vida pública algo decente e não algo para se locupletar ou para enriquecer. Então tem toda uma mudança de postura na minha visão dos empresários. E não é questão de progressista ou conservador. É sempre, eu falo, o bom senso é o médio, é o mix dessas coisas. Você não pode ser totalmente liberal de costumes, mas também você não pode ser totalmente conservador de se engessar nas coisas. A liberdade da expressão, a democracia, ela prevê que todos têm direito de agir como quiserem, da forma que quiserem, desde que não prejudique os outros, né? E, por último, ser pai aos 65 anos é uma bênção maravilhosa. Eu tenho agora 3 netos e a minha filhinha vai crescer no ambiente junto com os meus netos. Eu renasci com isso, eu ganho novas energias, eu montei 4 novas empresas no mercado financeiro nessa altura da minha vida. Nunca é tarde para começar. Eu sempre falo isso para os jovens. Ah, mas eu já estou com tantos anos. Esquece idade cronológica. Se você se cuidar hoje em dia, se você souber, né, cuidar da sua saúde, se você tiver hábitos saudáveis, você pode viver muitos e muitos anos. E a melhor coisa para viver é a motivação.
Perfeito.
Uma nova filhinha traz uma motivação incrível e eu estou nesse estágio da minha vida.
Perfeito. Roberto Justus aqui no Morning Show conosco. Roberto, só temos aqui que te agradecer pela participação, pela brilhante entrevista aqui no Morning, e volto sempre. Valeu, obrigado e parabéns, papai. Parabéns.
Muito obrigado.
Mesmo.
Muito obrigado. Desculpe as respostas longas.
Mas eu que peço desculpas pelo tempo.
Boas perguntas, né? Jornalistas desse nível, como é que a gente faz, né?
Muito obrigado.
Perguntas eu tive que responder.
Essa muito bancada do Morning é fera. Obrigado, Justus, um abraço para você. E olha, gente, pausa agora para um break bem rápido, bem curto, porque na volta tem Guilherme Boulos, Flávio Bolsonaro, Joel Pinheiro, Adrilli Jorge, Paulinha, Vini. O negócio aqui é uma salada mista, fica com a gente. Jovem Pan, Morning Show. Jovem Pan, Morning Show. 11 horas e 10 minutos e o Morning Show tá de volta aqui na sua manhã, diretamente dos estúdios da Panflix em São Paulo, e vamos falar agora de PSOL. É, sim senhor, sim senhora, porque o PSOL definiu qual será a chapa que concorrerá nas eleições para a Prefeitura de São Paulo. Ô Vini, quem vai ser?
Pois é, Paulo, e olha, depois do anúncio do PSOL, o Adrilles até transferiu o título de eleitor dele lá de Belo Horizonte aqui para São Paulo, que ele não vê a hora de votar em Guilherme Boulos e Erundina. Essa será a chapa do PSOL, que venceu aí as prévias numa eleição que tinha também ali a candidatura da deputada federal, a Sâmia Bonfim, e também do deputado estadual, o Carlos Giannazzi. Lembrando que o Guilherme Boulos, que é coordenador do MTST também, foi o candidato à presidência pelo PSOL em 2018. Ele recebeu pouco mais de 617 mil votos, ficou com 0,58% dos votos válidos, mas aqui para a Prefeitura de São Paulo ele já apareceu em algumas pesquisas aí como o terceiro colocado e o principal candidato aí da esquerda aqui em São Paulo, nessas primeiras pesquisas, né? E a Erundina, para quem não se lembra, já foi prefeita também de São Paulo. Ela vai ser vice aí na chapa com o Boulos. Ela foi prefeita de 89 a 92 e também concorreu em 96, em 2000, em 2014, em 2004 e em 2016. Nós temos um tweet do Guilherme Boulos para mostrar aqui na nossa tela, né? Confirmando, portanto, né? Oficializando essa candidatura com a Luísa Erundina. Então são pré-candidatos aí do PSOL à Prefeitura de São Paulo, e ele diz que após o fim da apuração, tiveram aí, portanto, 61% dos votos, agradeceu a militância e cumprimentou a Sâmia Bonfim e o Giannazzi pelo processo democrático e disse que o partido sai mais forte e unido. E cravou, hein, Paulo? Vamos vencer em São Paulo, foram as palavras, portanto, aí do pré-candidato oficial do PSOL à Prefeitura de São Paulo, Guilherme Boulos.
Muito bem, Vini. Adrilli Jorge, deixa eu te fazer uma pergunta.
Diga.
Será que foi a primeira vez na vida do Boulos, na vida política do Boulos, que ele teve 61% dos votos?
É, para o 1% que ele teve, abaixo do Cabo Daciolo, ele teve uma expressão grande, né? Uma grande margem de vitória. Eu entrevistei Boulos aqui na aqui na Jovem Pan, ele carinhosamente me mandou a merda depois que a gente fez uma competição entre quem tinha torturado mais. Ele falou outras coisas também publicáveis aqui, mas a gente até depois, no fim, a gente se conciliou, dadas as devidas diferenças e circunstâncias, né? Depois que a gente fez uma comparação em quem tinha torturado mais, se esquerda ou direita, e eles venceram, né? Partido Socialismo e Liberdade é curioso, depois de 100 anos de ditadura socialista, eles sempre perseguem o ideal utópico que nunca chega, enquanto isso vão matando pessoas, fazendo ditaduras, fazendo estados autocráticos. Talvez ele faça um aqui. O Boulos, em que pese a minha diferença com ele, é um caso curioso. Provavelmente, se ele fosse um político de fora do país, ele estaria preso. Isso não é nenhuma ofensa pessoal, porque ele fez a carreira política dele invadindo propriedade privada, né? Nos Estados Unidos, por exemplo, não é uma coisa muito apetecível. E talvez esse tipo de invasão, de achar que ele é o Estado regulador, uma espécie de Robin Hood, que altera as deformidades do Estado, né? Um sequestrador ou um criminoso, pode falar isso também, o Estado sou eu, para além das injustiças do Estado. Esse é o perigo, exatamente, de uma esquerda no poder. E a gente até concordou, eventualmente, algumas políticas de isolamento vertical, né, que o Justus falou, mencionou, ele falou, e eu concordo, por exemplo, de pegar população de rua ou pessoas mais idosas, mais carentes, sobretudo de estratos mais pobres da população, isolar em hotéis, né, de segunda ou terceira categoria. Ou seja, tem algumas propostas até que são boas, mas eventualmente o problema que eu tenho com o Boulos é a questão do socialismo, okay, e o autoritarismo e a percepção dele achar que o Estado é ele. Eu acho que não funcionaria bem para São Paulo,
perfeito,
que é uma meca capitalista e liberal.
Perfeito. Agora, por favor, pegue o microfone que o senhor deixou cair aqui. Muito bem. Vini, você queria fazer um complemento?
Aqui em São Paulo, então, vão ganhando corpo, né? A gente lembra que as eleições foram adiadas para novembro, mas nós já temos também o pré-candidato oficial do PT, que será o Gilmar Tato. Muita gente dentro do PT tentou convencer ainda o partido e o candidato Fernando Haddad a voltar a ser um candidato aqui em São Paulo. Tentaram convencer o ex-presidente Lula a tentar formalizar essa candidatura do Haddad, mas por enquanto continua sendo Gilmar Tato. O PSL deve ir com a deputada federal Joyce Hasselmann. Tem o Márcio França, que concorreu ao governo do estado, foi para o segundo turno na última eleição do governo do estado e vai pelo PSB, provavelmente. O Bruno Covas, que é o atual prefeito de São Paulo, pelo PSDB. Arthur Duval, pelo Patriota. Nossa. E Marta Suplicy, pelo Solidariedade. Tem muita gente dentro do PT, Paulo, que entende que o Gilmar Tato é um candidato muito fraco para disputar essa eleição, e tem gente que acredita que o PT deveria, na verdade, formar justamente uma aliança com o PSOL para essa candidatura em São Paulo.
Perfeito, Vini. Ô, Joel, deixa eu te fazer uma pergunta.
Vou ficar em Belo Horizonte mesmo.
Essa eleição para a Prefeitura de São Paulo ainda está meio nebulosa, né? A gente não consegue enxergar direito o que vai acontecer. Tem a dianteira hoje do Bruno Covas, que é o prefeito. Agora, uma pergunta que eu te faço é a seguinte. Veja que curioso o que está acontecendo. O PT está em terceiro lugar entre os candidatos da esquerda, ou seja, perdeu literalmente espaço, porque Boulos está na frente do candidato do PT e Márcio França também está na frente aí. Então, qual a análise que você faz disso? Você acha que esse movimento de tentar trazer o Fernando Haddad é acertado?
Bom, primeiro eu quero analisar esse quadro geral, hein? Tá difícil ser eleitor aqui em São Paulo, né?
Tá.
Só nome bom. Cada normão aí, hein? Tá, a gente tem um cardápio de opções aí que a gente...
Ô, Joel, mais uma vez.
Joel Pinheiro, você tirou aquilo que tava dentro da minha alma.
É horrível. Eu vou mergulhar aqui, né, nessa escolha aqui, enfim. Eu acho que favorece muito o Bruno Covas, essa é uma multiplicação aí de nomes, nenhum deles com muita expressão ou gerando muita confiança, e acho que isso tende a favorecê-lo, que já está no cargo. E a gente está vendo, acompanhando, o que um dilema que o PT nacional vai ter que enfrentar também. O Gilmar Tato é nome da máquina petista, né? Aquele cabo antigo do PT, a família Tato aí tem longa história no partido, mas não tem nenhuma ressonância junto à opinião pública maior, né? E outros nomes que estão surgindo aí de fora do PT conseguem. Agora, deixa eu fazer uma parte aqui. Eu acho incrível como muita gente da nossa direita fica realmente histérica quando fala do Boulos. Eu já entrevistei o Boulos, eu já fiz um debate com o Boulos num evento lá dos estudantes da GV. Ao contrário do Adriles, ele me tratou assim com total civilidade, assim, a gente não teve nenhum xingamento ali ao fim das nossas exposições. E olha, ele é alguém que defende, que está à frente de um movimento social. Tem pessoas sem moradia, milhares de pessoas. Não é, eu não estou dizendo que eu concordo, hein? Eu não concordo com o método, mas
ué,
vamos
mas
fazer
então?
A justiça.
Ué.
Vamos fazer a justiça. Pera. Vamos fazer a justiça.
Vamos nenhum legitimar prédio, a criminalização,
aí,
né, Joel?
Eu não concorda com o método, não, então você falar, não concorda com o movimento.
Deixa eu falar, Adri. Minha vez.
Vamos lá.
Nenhum prédio ocupado é invadido. São prédios que estão abandonados há muito tempo. Ok, tem um dono ali, mas não tá, a propriedade está totalmente inutilizada.
Ô, Joel, você se diz liberal falando uma coisa dessa, Joel?
Você pelo é amor óbvio, de
quem
Deus.
Faz a regular...
Direito à propriedade privada, Joel. Não é possível que você está falando uma
você
coisa
pode
dessa.
Concordar, você pode discordar dos métodos, como eu mesmo discordo. Você tem que seguir a lei e a ordem, mas entender. E outra, entender que não está se tirando casa de quem tem casa para dar para o sem teto. Em nenhum momento isso é feito. São prédios abandonados,
Joel,
há anos, né, pessoal?
Esse
não
argumento,
é
mais uma vez...
Na você... sua casa. Entrou na sua casa e tirou a sua casa, isso também não existe.
Não, você tá se escorando mais uma vez numa utopia. Eu concordo com o movimento, mas
utopia,
não concordo com o
método. Real, cara.
Primeiro,
mundo
isso, real, é um, mundo isso é um oxímoro, isso é um real. Paradoxo. Se você mundo não real. Concorda com o método, você não concorda com o movimento. Assim como o MST, o MTST, invadem propriedades privadas que não estão regularizadas pelo Estado. Assim que você se crê como o Estado regulador dos erros do Estado, você se coloca à margem da lei, Joel. Aí você cria prerrogativa para invadir desde uma propriedade privada que não está habitada a outra que está habitada, assim como o MST faz.
Mas é justamente por isso que é importante.
Você não pode.
Esse
argumento leva ao mesmo tipo de princípio do ladrão. Pera aí, Joel, agora sou eu. Esse argumento leva ao mesmo princípio daquela Márcia Tiburi lá que fugiu do país agora. Que, olha, eu acho que o assalto. É uma benesse social, porque você tira o dinheiro daqueles que roubaram por você por falta de aptidões ou falta de possibilidades. É a mesma coisa, você não pode proibir, você não pode dar vazão a esse tipo de ilegitimidade, de você achar que o Estado regulador, para além da lei do Estado, é você. Aí sim é um Estado autoritário dentro de uma pessoa ou de um movimento. Se você, mais uma vez, não concorda com o método do movimento,
okay,
você não concorda com o movimento.
Para encerrar esse assunto, Joel, vamos lá.
Vamos lá, ninguém está legitimando e a gente está falando, ao contrário das grandes abstrações aí que você traz, a gente está falando de mundo real, são milhares de pessoas que não têm casa, não têm onde dormir ou vivem numa situação muito precária e que vêm imóveis totalmente abandonados há anos. Tá? Como é que você pode pegar essas pessoas e demonizar e falar, esses caras são terroristas, tinha que estar tudo na cadeia? Eu discordo do método, mas a forma como você... O método de resolução do problema social. Mas olhando do ponto de vista dessas pessoas... Que não tem
e cobrar
nada,
aluguel dessas pessoas?
Mas o MTST não cobra aluguel.
Joel,
você
Joel, você nunca teve uma propriedade privada invadida, Joel. Aí você ia mudar a opinião.
Cobrar aluguel, explorar... Há uma série de ilações aí, Joel.
Adriles, aí você está no pitado. O MTST, existem um monte de outros movimentos, não sei, o MTST não cobra aluguel.
É, o Flávio Bolsonaro também nunca fez rachadinha.
Não.
Pô, Joel, você é crédito com Boulos, mas você é crucificador com o Flávio Bolsonaro.
Meu caro intelectual e meu caro poeta.
Não é o melhor, mas é o que eles têm à disposição. Então, precisamos melhorar isso e não demonizar.
Ó, segundo o Flávio
Não,
Adriles,
por favor.
O Boulos não cobra aluguel e o Flávio.
Meu caro poeta e meu caro intelectual, vou pedir desculpas a vocês. A gente vai discutir essa questão numa próxima oportunidade, porque agora nós vamos para a nossa editoria internacional. E se vocês pensam que a eleição para a Casa Branca esse ano ficará só entre o Trump e o Biden, vocês estão muito enganados. Tá correndo por fora o rapper americano Kanye West. E olha, já fez até o primeiro comício e tocou em temas sensíveis. Explica melhor essa história para a gente, Paulinha.
Nossa, é uma história meio maluca, né? Porque a gente nem sabe se ele de fato vai conseguir embarcar com essa candidatura, porque tem ali alguns entraves. Ele registrou a candidatura, mas em vários estados já tinham fechado ali essa possibilidade. Então a gente não tem certeza se de fato essa campanha vai decolar. Mas ele tá lá, firme e forte, Kanye West 2020. Foi no Comitê Eleitoral Federal dos Estados Unidos, apresentou a sua documentação, foi reconhecido candidato pelo Partido Independente BDY, que é como se fosse Birthday Party, porque ele acredita que se ele for eleito vai ser realmente uma grande festa de aniversário para todo mundo. E é verdade, isso que eu estou falando não é tiração de sal, foi assim que ele justificou ali o nome do seu partido. Então, olha, ele já foi reconhecido por Oklahoma e esse primeiro comício dele foi na Carolina do Sul. E ali ele tem que recolher 10 mil assinaturas para ser reconhecido como candidato no estado. Então, por isso que ele fez ali o seu primeiro comício, digamos assim, né? Você sabe que desde 1853 os Estados Unidos não tem um presidente de partido alternativo, é sempre um democrata ou um republicano, mas a gente tem aí 2% de intenções de voto para Kanye West, então ele tá aí nessa briga, vai brigar contra o Trump, de quem ele sempre foi aliado, e contra o Joe Biden, se ele conseguir aí passar por todos esses entraves. Então, nesse primeiro comício, teve um momento emocional ali, quando o Kanye West estava falando a respeito de aborto. Então, ele disse que a mãe dele poderia ter abortado, que o pai dele, era um desejo do pai dele, que a mãe dele tirasse o filho, então talvez ele não tivesse nascido se a mãe dele tivesse cometido um aborto, e também que ele e Kim Kardashian chegaram a pensar sobre isso quando ainda namorados e grávidos da primeira filha deles, a Northwest, hoje com 7 anos. Vamos conferir um vídeo aí desse momento em que o Kanye fala a respeito do aborto.
My mom saved my life!
Kanye também falou a respeito do aborto, que ele acredita que deva ser legal, sim, o direito ao aborto, mas que deveria haver uma contrapartida, oferecer-se $1 milhão para que essa mulher pensasse se ela não gostaria de ter esse filho. E aí todo mundo meio riu essa hora, mas tipo, acho que era sério, era uma proposta dele séria a respeito aí dessa questão do aborto. Aí o Kanye também voltou a falar sobre escravidão, numa declaração bastante polêmica ali, dizendo que a Harriet Tubman, que é abolicionista e ativista, nunca libertou os escravos de verdade, que na verdade a abolição da escravatura nos Estados Unidos aconteceu apenas com a intenção de fazer negros trabalharem para outros brancos. Vamos conferir um trechinho desse momento que também viralizou na internet.
So that's a Stephen move. When Harriet Tubman... Well, Harriet Tubman never actually freed the slaves. She just had the slaves go work for other white people.
Y'all, we leave it right now.
Você vê que a pessoa que tava filmando fala, nossa, agora a gente vai embora, né? Porque, tipo, depois dessa, acho que não caiu bem ali pra essa espectadora que tava assistindo o Kanye West. Não é a primeira vez, né, que ele se propõe a ser presidente dos Estados Unidos. Quando ele lançou o álbum dele, Jesus King, em 2019, ele apontou que talvez concorreria em 2024, mas parece que antecipou. E em paralelo a essa campanha que ele tá tocando, algumas pessoas da família têm falado com a imprensa americana dizendo que estão preocupadas com o estado mental ali do Kanye West. Ele que, enfim, já chegou a ser internado por uma estafa mental, parece que lida com alguns problemas em relação a isso.
Perfeito. João Pinheiro e Adrilli Jorge, um minuto para cada um, porque não. Neste programa aqui dessa segunda-feira nós temos que ouvir a nossa audiência através dos tweets. Eu não quero deixar passar isso.
Vou
um
tentar.
Minuto, João Pinheiro, vamos lá.
Vamos lá, esse Kanye West é a falência, ilustra, né, a falência absoluta da nossa cultura de celebridades e da importância que a gente dá para celebridades no debate público. Presidente dos Estados Unidos, claro, provavelmente é um golpe de marketing dele aí, mas mesmo assim, sabe, é desmerecer o funcionamento da democracia, o funcionamento da política, é trazer a fama como o grande critério que vai levar alguém a ser eleito ou querer comandar uma nação. E eu não duvido até que tenha alguma intenção política do lado republicano nessa jogada, tá? Porque vai que o Kanye consegue tirar alguns votos aí do eleitorado afro-americano que apoia massivamente o Joe Biden, mas porque se identificar com o Kanye poderia votar nele. É uma possibilidade. A outra seria, talvez, ele tirar votos conservadores que iriam curtir, mas isso eu acho bem mais improvável. Vamos ver o que acontece aí. Oklahoma, que é o estado aí que a gente estava falando, que aprovou a candidatura dele. Oklahoma é um estado tradicionalmente republicano, mas que esse ano corre até o risco de virar. Okay. Agora, talvez com a presença do Kanye ali, isso seja a arma perfeita para não virar o estado.
Ok, Adriles, em 1 minuto e 10, já que o Joel passou 10.
Eu não tenho muito problema com cultura de celebridades querendo ingressar na carreira política, não. Desde que a celebridade tenha algum tipo de percepção de mundo, percepção ideológica, de política. Tem que avisar isso pro Luciano Huck, como pro próprio Trump. Mas, eventualmente, o Kanye West é uma celebridade, eu acho que é para realmente tirar votos do Biden, que é o eleitorado negro mais conservador, mais afeito ao Trump, que é minoria extrema, né? Pode ser essa possibilidade, sim. Agora, eu queria comentar a extrema irresponsabilidade, não só do Kanye West, mas como da mídia, como de políticos, de debater esse tema que é tão complicado, que é o aborto, de maneira tão irresponsável. Primeiro, em vez de falar tanto em aborto, por que que não se fala de maneira tão muito mais sistemática, incisiva e ostensiva sobre prevenção à gravidez? Por que focar a atenção simplesmente no aborto, que é uma questão muito delicada.
Pra encerrar, Adriles.
Eventualmente, mais uma vez, até 2 meses de gravidez, você tem um embrião. Depois desse embrião, cria-se um feto. Um feto tem cabeça, tronco, membros, cérebro e afeto. Aí, depois desse período, vira simplesmente assassinato. Okay. Aborto é uma questão séria que envolve saúde pública e envolve, sobretudo, a possibilidade de um homicídio de um feto. Mais uma vez,
Adriles,
a questão deve ser prioritariamente difícil, prevenção à gravidez e não aborto, como todo mundo fala isso.
Gente, 1 minuto é 1 minuto.
Pô, mas é difícil.
É, mas o problema não é meu. Vocês que têm que se organizar desse jeito. Deus. Eu quero ouvir a Paulinha agora.
É você no singular, Paulo.
Vai lá, Paulinha.
Nossa, Kanye West, desde que tirou o prêmio da mão da Taylor Swift, só erra na vida, né?
É.
E, sei lá, eu acho isso uma grande besteira. Como o Joel falou, pode servir de uma cortina de fumaça para as discussões que realmente importam, né, ali nos Estados Unidos. E, pelo que eu entendi aí, de toda essa tour que ele vai ter que fazer para conseguir, de fato, ser candidato, pode ser que isso nem venha a acontecer. Então, espero que ele lance outro disco, porque ele é um grande artista da música.
Paulinha, eu fiquei sabendo que nós não temos tweets aqui para exibir, mas tem algum que você queira falar aqui?
Eu não consegui mandar, porque, enfim, o WhatsApp cai aqui, porque eu uso meu celular como câmera, às vezes dá um bug. Mas o Vladimir Santos disse o seguinte, ó, hashtag justos no morning, Kanye West presidente e Taylor Swift vice. Seria um baita plot twist. E é verdade.
Muito bem. Gente, ponto final nessa edição aqui do Morning Show. Deixa eu agradecer aqui todo mundo. Mandar um abração pro nosso Vini. O Vini tá de produtor deste programa, Paulinha. O negócio tá chique aqui. O homem é multitarefas. Abraço pra você, Vini. Tchau, Paulinha. Beijo, até amanhã.
Tchau, tchau. Até amanhã.
Joel Pinheiro, eu quero saber quando é que você vem pra cá, olhar nos nossos olhos e gritar aquele grito da masculinidade.
Eu só tô aguardando o sinal verde do andar de cima ali, daí eu vou chegar preparado aqui pra luta.
Você é um homem de esquerda, não precisa respeitar a autoridade estabelecida, vem pra cá.
Tchau, Adrilho Jorge.
Até sempre, Paulo Martins.
Até. Amanhã, terça-feira, você sabe muito bem, 10 horas da manhã, tem Morning Show aqui na Panflix. Muito obrigado mais uma vez pela grande audiência de vocês. Valeu e até.
Você ouviu o Jovem Pan Morning Show. Oferecimento Lojas 100. 68 anos. Estamos dobrando nosso centro de distribuição porque o futuro vai ser nota 100. Lojas 100. Ainda bem que tem.
Em 68 anos de história, as Lojas 100 já venceram muitos desafios. É por isso que sabemos que o futuro virá, renovando as esperanças e trazendo novas oportunidades para todos. Fazer esse futuro melhor depende de todos nós e de tudo que tivermos a coragem de fazer agora. Mesmo com nossas lojas fechadas, continuamos com nossos 11.800 colaboradores empregados. Mantivemos em dia o pagamento a todos os nossos parceiros comerciais e concedemos a você, nosso cliente, o benefício de quitar suas prestações sem juros na reabertura das Lojas 100. Enquanto isso, continuamos investindo para gerar novos empregos, porque o Brasil precisa e o trabalho tudo vence. Estamos dobrando a capacidade do nosso centro de distribuição e construindo novas lojas. porque acreditamos na força da nossa gente e porque vai passar. A sua força neste momento difícil, a sua compreensão, que agradecemos muito, aumentam nossa alegria de sempre servir você. Este sorriso, nosso sorriso, é seu e estará sempre aqui para você. Loja 100, 68 anos, ainda bem que tem. São Paulo se juntou ao movimento Fique em Casa e agora precisa se juntar também a outro, o da economia de água. Então, fique de olho na água. Tome banhos rápidos, feche a torneira quando escovar os dentes e acesse sabesp.com.br para mais dicas de economia. Enquanto você cuida da água, a Sabesp cuida de você. Sabesp, água. Sabendo usar, não vai faltar. Governo de São Paulo.
Use sempre seu cartão Orocar. É mais prático, seguro e você ainda pode ganhar prêmios de até 100 mil reais na promoção Orocar Tem Prêmio Todo Dia. Consulte o regulamento em promoçãoorocar.com.br e inscreva-se. Banco do Brasil, mais que digital.
Name something that's not boring.
A laundry? Ooh, a book club. Computer solitaire, huh?
Ah, oh, sorry. We were looking for Chumba Casino. That's right. Chumbacasino.com has over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.